Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge.
Olá, pessoal. Eu sou a Stefânia Amaral.
E eu sou a Rosana Iris.
E hoje a gente vai vir aqui com o nosso bebê Rezai Amar. Ou o sexto e último.
Ah, não!
Fuck! Não. O último episódio do nosso Fleabag por Elas. O último episódio de Fleabag. Vocês acreditam? Não é possível que já é. Eu estou aos prantos.
Ai, gente, passou tão rápido.
E já estamos aqui devidamente alcoolizadas, né?
Sim.
Bebemos com Isa, chefinha, Deus agora. Tomamos vinho, né? Então, a gente já tá no jeito aqui.
Tava lubrificado aqui. É nóis.
Damos conta já.
Damos conta desse episódio.
Não vamos ficar triste, né, amiguinhos? Porque o programa está só começando. Vamos lá, bora lá. Bora.
Bem, gente, vocês me perdoem, mas eu não vou ficar falando aqui dos acontecimentos. E eu vou falar temas do que eu quero falar. E começando pelo... Se você bem lembra, o primeiro diálogo da primeira cena da temporada é o This is a Love Story, né?
Uhum.
E não dava pra essa temporada ser mais love story, né? Ela literalmente começa no jantar de noivado e termina no casamento. E, enfim, tem muita especulação sobre isso, né? Como a gente falou no primeiro episódio, de quem seria essa história de amor. E eu acho que, chegando aqui no último episódio, dá pra ser basicamente de todo mundo, né? Do pai e da madrasta, principalmente, né? Que, querendo ou não, são muito importantes pra todos os relacionamentos aqui. Eles meio que unem todo mundo, né? No jantar do noivado que a Fleabag conhece o padre. Né, nesse mesmo jantar que ela volta a falar com a irmã. E ali também que é o começo do fim da relação da Claire e do Martin, né? E enfim, as preparações para o casamento acabam fortalecendo as relações das irmãs e da Fleabag com o padre. E daí, claro, se você for pensar que a love story entre as irmãs, entre a Fleabag e a Claire, uma das coisas que elas falam uma pra outra, né? Uma das últimas coisas que elas falam é a única pessoa que correria até o aeroporto seria você, né? E não dá pra ser mais love story que isso. O que não é exatamente verdade, mas é uma coisa que é dita. E tem também a love story da Claire e do Claire. É, que é quem ela corre até o aeroporto, né, no caso. Que é muito... A gente é muito final de comédia romântica, né, cara? Eu sei que a gente sempre tá na visão da Fleabag, né? Não tem nenhuma cena que ela não tá, então... É difícil, mas eu queria muito ver essa cena da Claire chegando no aeroporto e o Claire tá lá, tipo, comprando umas tesouras, como ela falou. E enfim, e tem também, claro, a love story do padre da Fleabag em si, né? Aquele romanção clássico, amor proibido e tal. E a Phoebe Waller-Bridge, no caso, ela nunca diz, né? O pessoal pergunta muito pra ela, né? Qual que é a love story, né? Mas eu acho que é legal isso, que ela deixa pra interpretação, né? Você pode interpretar qualquer história de amor que você acha, né? Do casamento, do amor proibido, o amor que te faz correr até o aeroporto. Fica aí pro espectador decidir qual que é, né?
É, vale tudo. E nesse episódio a gente tá nesse clima de fanfics aí, histórias paralelas que a gente gostaria de ver acontecendo e na série não deu pra mostrar, mas a gente não é de graça, né? A gente pode imaginar, a gente pode fantasiar, né? Então, esse final é bem isso mesmo, o amor está no ar, vale tudo. Igual o fim de novela, que sempre tem um casamento, final feliz. Só que aqui tem inícios Sim. importantes, mas tem fechamentos de ciclos violentos também, né? Tem o fim do relacionamento da Claire e tudo. Vamos chegar no outro fim que acontece aqui, fim relativo que acontece aqui. E sobre o que aconteceu entre Fleabag e o padre, para começar... Né, a gente só viu aqui nesse episódio alguns segundos do ato consumado, né, no episódio anterior, antes dela empurrar a câmera, que eles acordam juntos na mesma cama. E depois dessa sequência, eu acho muito doido, porque ao invés de aparecer Fleabag na tela, como aparece em todos os demais 11 episódios, aqui aparece o casamento.
Ai, é mesmo? Nossa, né? É mesmo!
Tipo, wedding, e toca musiquinha. Então...
Eu te esqueci. É. Nossa, é mesmo!
Várias leituras Gente. Viajadas que podemos fazer disso, né? Mas eles estão juntos e, de repente, o casamento. Então, pra mim, é como se fosse uma consumação. Uma união sagrada entre os dois também, né? Um fechamento.
É, querendo né? ou não, é, né?
O que aconteceu ali, né? Esse fechamento de capítulo, Sim. né? Pensando em celibato e casamento como paralelo supostamente monogâmicos e fiéis, né? Vamos pensar assim.
O que você considera aí, falando,
né? O que, coisas que a gente vê no Instagram, mas que na vida real são mil camadas, mil realidades que ninguém fica sabendo e que acontecem todos os dias, não é mesmo? E agora em ritmo de festa, com direito a penetras no casamento, que sempre tem, né? Quem que é essa pessoa que entrou, que agora não conheço esse cara, não conheço esse? É massa porque é Fleabag Elaine, atual do Harry, né? A ex do... Como é que é?
Gente, o homem mais lixo dessa série aparece novamente.
E a atual do Ai, meu ex, né? A hora que ela chega, assim, as duas dão um selinho na boca. Tipo, elas cumprimentam e elas dão... Se você piscar, você perde, mas é engraçado, né? Tipo,
sim.
E os dois, tipo, o Fleabag tá cagando agora pro Harry. Tipo, eles sentam lá no casamento, ela já tem um novo amor, né? Elas já... Nunca que o Harry tenha significado alguma coisa pra ela, mas eu gosto muito disso, né? De pensar no ex como uma pessoa totalmente superável, isso é quase cínico, né? O tanto que é insignificante. E o revival, né, dela e do padre ser logo num murinho de tijolo, né? Porque remete ali ao primeiro encontro dos dois, né? Tem, inclusive, fuck you, Dan, né? Primeiro foi ele, sim, que falou e agora é ela que fala, né? Tipo, ai, foda-se então, né? Tipo, você não sabe se é eu, se é Deus. Aquele momento de tensão, né? Primeiro foi à noite, no jantar, e agora eles estão à luz do dia. E, gente, como é que faz pra não chorar nesses episódios, assim? Eu desisto, porque, assim, eu choro em vários momentos diferentes a cada vez que eu revejo, mas esse episódio, a última vez, cara, eu chorei já no tijolinho, porque ela tava segurando o isqueiro. Então, assim, qualquer coisa é um gatilho, é um motivo pra eu abrir o berreiro. Então, assim, eu não consigo, entendeu? Bate demais, assim. Aquela cena é incrível, fica batom na boca dele, né? Ele confuso, ele... I don't know what this feeling is. Aí já começa, né? This feeling, já pensa no Alabama Shakes
a
ali.
A música.
Muito foda.
Não, e é ridícula a atuação do Andrew Scott, né, gente? Como que não deram prêmio especial? É um absurdo isso,
foda,
né? Tipo, você vê como ele... Além do carisma dele, é ridículo também. Que como ele... Cada detalhe, né? Como ele escolhe olhar, como ele escolhe parar. Tipo, que ela aparece e ele, tipo, olha pra ela de cima a baixo, assim, aí you look lovely, sabe? Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus. Não, e daí dá pra ver claramente o quão apaixonado ele tá por ela, né? E essa cena, né, dos dois fugindo do casamento e se encontrarem com a cena do primeiro episódio, né? Como você falou, além do fuck you, Dan. Tem a situação que ela claramente tá fugindo do casamento, né? E ela, como ela tava fugindo do jantar quando ela encontrou com ele lá fora, né? Enfim, é bom demais, gente. Pelo amor de Deus.
É o purinho da linha de fuga, né? Eu escrevendo
Deleuze.
Deixa eu aproveitar pra entrar nesse assunto aqui. Não sei se eu comentei com vocês, porque eu sou muito lacônica nas minhas coisas, mas eu tô escrevendo um artigo. Escrevi um artigo, o início de um artigo aí, Fleabag Deleuze. Passei pro meu professor, ele está lendo, e ele disse que eu tenho uma relação visceral com a madrasta. Eu falei, gente, que ótimo! Total, tenho mesmo. Amei!
Sim, gente!
Tenho,
sim,
demais.
Amei, também.
Relação visceral com a madrasta, me define. E aqui nesse episódio, no casamento dela, né, ela tá mais leve, né? A gente vê, assim, que ela tá muito feliz, realmente, os cabelos curtinhos ali, mas... Né, ela já faz apropriação cultural. Ela tá usando, tipo, a roupa de noiva dela é meio que uma roupa meio japonesa, assim, né? Um kimonão, assim. E ela apresentando os amigos,
sim,
dela, tipo,
nossa,
que a gente nunca nem viu, né? Todo mundo muito inclusivo, né? Que é uma puta forçação politicamente correta. Tipo, ah, esse aqui é meu amigo refugiado sírio, bissexual. Essa é minha amiga, ela é lésbica, né? Meu amigo que é anão, que é mudo. Tipo, ela tem a galera que ela mesma fala, eu escolhi na galeria essa pessoa aqui. Pra ornar, né, os convidados, pra mostrar como que eu sou desconstruída e atual, né? E é engraçado, porque ela tem um branco, né, na hora que ela vai falar o nome do... Que ela tá apresentando essa galera toda. Aí ela, ah, esse aqui é o... Meu querido, o amor da minha vida e tudo. Tipo, ela não sabe o nome do...
Ela não sabe o nome. Não,
né?
É
foda.
Gente, a Olivia Colman,
que mulher,
ela entrega nessa personagem, assim.
Que atriz, país, né, sabe? Cara?
Nossa.
E é doido, porque a gente não pode saber os nomes deles, né? Tipo... Então, assim, eu acho que,
sim,
ela até pode saber, mas ela teve aquele branco e gera esse duplo humor, porque a gente não pode saber como o pai chama. Rola uma coisa muito parecida numa série que eu gostava. Hoje, assim, revendo, ela é muito problemática, né? Uma série brasileira que chama Adorável Psicose, que tem o estilo impecável, assim, a Natália Klein escreveu tudo e tal, mas assim, umas questões dela, ela tem uns comentários muito preconceituosos, então hoje em dia é dureza de ver. Mas tem um personagem que é o cara de bigode, e aí a gente nunca pode saber o nome do cara de bigode, então tem umas situações que é igualzinho, assim, o que rola nessa cena, tipo, ah, esse aqui é fulano e tal, nunca vai saber o nome real dele, né? E a madrasta sempre mostrando as garras dele, né? Tipo, ela fala, quando dá aquela confusão lá com a Claire, com o Fleabag, que começa a virar um barraco familiar, ela, gente, quem, não importa de quem que é uma boa, vocês levam isso pra cozinha agora, tá? Tipo, afinal,
sim,
lugar...
Foda-se.
Né? Afinal, lugar de mulher é onde, né? Então, assim, retoma que todo o problema da geracional aqui. E chegamos no grande discurso do Martin, né? Porque aqui nesse episódio o showzinho é do Martin. Né? Um discurso que foi reescrito pela Phoebe e pelo Brett Gilman nos últimos minutos, assim, tipo, a Phoebe tava incomodada, falou, não, tem alguma coisa errada e tal, e aí ele ajudou ela, e antes de entrar em cena eles estavam lá reescrevendo, né? Tipo, totalmente em última hora. E é tipo aquela coisa, né? Aplausos pro Martin por fazer o mínimo, né? Por ele se gabando de buscar o próprio filho. Tipo, eu lavo a louça, eu sou ótimo,
total,
eu não surto.
Total, mano.
É muito massa. E o desfecho, né? Porque a gente vê antes, no início da temporada, da segunda temporada, aqueles quadros sacros com as mulheres de joelhos para Jesus. Tem o episódio icônico que Fleabag ajoelha para padre. Né, para o Padre Gato no confessionário.
Sim.
E aqui, de novo, Claire, nessa repetição da diferença, está aqui ajoelhando diante do marido, né? E em todas essas situações são diferentes, mas tem um sentido, assim, de certa forma, de libertação, né? Em todos os casos, né? Curioso, né? A submissão, só que rumo à libertação aqui, né? É muito louco isso, pensar em ajoelhar nessa série, né? Em relação ao quadro, falando em quadro, sabe? Agora o quadro que a madrasta pintou, que são as duas irmãs, eu sempre fico fritando, porque tem a Claire de frente e a Fleabag de costas, né? E não que a arte tenha que ter uma explicação, uma justificativa, mas pra mim é aquela coisa da madrasta querer reforçar que ela acha a Fleabag feia e tal, e aquela coisa da disputa também, né, do espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu. Mas ela tem um pescoço bonito, né? His beautiful neck, né? Her beautiful neck, no caso, né? Então acho as referências espelhadas que Phoebe faz aqui, né? E não sabemos o nome de Fleabag, né? Ela tem esse caráter misterioso pra gente nesse sentido. Já Claire, não, assim, ela... A gente sabe quem é, ela é nomeada e uma personagem super bem desenvolvida, né? No quadro ela tá de frente, né? Olhando pra gente.
É, e falando da Claire, como um todo, eu argumentaria que ela é a estrela desse episódio, assim. Tanta coisa acontece, mas eu acho que é... O que é muito definitivo nesse episódio vem dela, sabe? Tanto essa revelação do aborto, né? Que ela conta pra todo mundo. Que é uma coisa que a gente não... Que a gente sabia, mas, tipo, não todo mundo sabia, né? Quanto o término com o Martin mesmo, uhum, né? Inclusive, essa cena do monólogo dele é uma coisa que deveria ter rendido prêmios também pra Tia e o Brett, uhum, né? E, enfim, o monólogo é muito bom e como a Esther falou, a Phoebe mudou bastante o texto lá no dia da gravação e isso só dá um ponto a mais pro Brett, né? Que ele pegou tudo na hora e entregou aquela cena maravilhosa, né? Assim, aquele discurso dele, assim, tipo, eu sempre rio, assim, a hora que a Phoebe fala, ah, ele tem um discurso, né, matutando, né? Ele, ah, eu tenho um discurso matutando. É que reforça essa ideia de que ele é muito a Fleabag, sabe? Ele é, tipo, só o lado oposto, uhum, dela, né? A gente só lutar pelo olhar dele, né? E a Clarida também tem o discurso mais sol em terra possível pros signistas que acompanham esse podcast da história da série, que ela fala, tipo, como assim ela vai correr para o porto, tá ligado? Ela vai chegar no aeroporto, ela vai ter que comprar, uhum, já racionaliza tudo, tá ligado? Vai ter que comprar um negócio pra entrar lá no aeroporto, não faz o menor sentido dela, vai chegar no cara lá, vai ser, tipo, muito creepy, enfim, ela racionaliza tudo, mas o que ela faz é exatamente isso, né? Pelo menos o que fica pra gente que ela vai fazer.
É, né? Pode ser, tipo, o meu caso, né? Tipo, Claire virginiana, né? Muito terra, mas ela pode ter um ascendente despirocado, tipo, qual eu,
sim,
né, sei lá.
Que daí ela escuta o discurso do padre lá e fala.
É, então foda-se,
é agora,
né?
Esse é o momento.
Acho que tem Sagitário aí também, é, né? Claire, muito eu. Aí ela, foda-se, eu vou lá. E aí me lembro muito,
sim,
eu sempre lembro de alguma música com as coisas, né? Eu lembro da música da Clarice Falcão, Macaé. Que ela fala, se eu falar que eu decorei seu RG só pra se precisar, tipo, umas coisas psicopatas, assim, em relação ao cara, né?
Total, mano.
E total que eu acho que os dois tinham que ter ganhos vários prêmios, assim, porque é uma cena absurda, assim, de bem atuada. E no casamento a Claire tá fazendo muitos avanços, assim, né? Porque ela bebe e aí ela coloca limite, tipo, não, não me siga, Jake. Tipo, para, você não vai vir atrás de mim. Ela Sim. assume o aborto, então é muito corajoso, né? Ela colocar esses limites nesses homens, cara. É um momento de transição, realmente. E ela fala, né, que ela tinha uma leitura pra, aquela, lá do, da terra da responsabilidade, né? Tipo, ah, eu fiquei de fazer a leitura pro meu pai e tal. E a Fleabag, não, só pode deixar, vai lá, só foda-se, eu faço. E mesmo a Fleabag assumindo, a gente não vê a Fleabag lendo no casamento. Eu acho isso interessante, né? Não sim, tem esse espaço. Ela não tira o espaço de ninguém, né? Tipo, o showzinho foi do Martin e tal. E o palco todo do padre, né? Com aquela humilha que daqui a pouco a gente vai chegar nela. Tem a cena interessante também, que falando em amor, né? Falando em love story da Fleabag com o pai, né? Quando ele tá lá preso com o pé na ratoeira, sim. né? Que cê, talvez uma metáfora pra casamento. Bem sutil, né? Ele fala com ela, não, eu amo você, mas eu não Sim. sei se eu gosto de você o tempo todo, né? A série é muito sobre isso também, Sim. tipo, a família, a gente se ama, mas assim, gostar da pessoa, saber lidar com a pessoa é outra coisa. E acho lindo também que a Fleabag dá a mão, né, pro pai se levantar, ela ajuda ele a se levantar, e pra irmã também, né? Na hora que a irmã ajoelha, ela dá a mão. Eu acho isso muito bonito, assim, ela virou um porto seguro, né, da família, de certa forma. Com todas as instabilidades dela, né, eles conseguiram evoluir nesse ponto, assim, de relação. E o pai confia tanto na filha, né, que ele fala, acho que a última fala dele é, não parte o coração do padre. Sim, vamos ver, né, sim. quem que vai partir o coração, veremos quem que vai partir o coração de quem aqui, né.
Não, tá tão na cara pra todo mundo que eles estão flertando, entendeu? Que até o pai dela fala.
É ótimo.
Tá ligado? Imagina o seu pai virando pra você, mano. Olha a situação aí que você
vai
tá
lá, seu pai.
Não, eu gosto muito dessa cena de cumplicidade dos dois, né? Eu acho que é muito interessante a relação, como você disse, né? E ela pressupõe, né, que ele quer fugir, né? E no caso ele tá só ansioso mesmo, né, com o casamento em si. E acaba reforçando a minha tese, particularmente, de que o quanto ele tá acostumado e tá meio preso, entre aspas, entre essas relações difíceis, né, com as mulheres que ele ama, né? Como o que ele diz pra Fleabag, né? E eu gosto como ele compara a madrasta não ser tão fácil como a Fleabag também não é, né? Porque ela não realmente não é nem um pouco, né? E falando de comparações também, eu terminei recentemente a última temporada de Crazy Ex-Girlfriend, esse ano, né? Que ela acho que terminou no passado e tal. E eu acho que é muito possível uma relação entre ela e a Rebecca Bunch, né? Que é a protagonista da série. E Crazy Ex-Girlfriend fala muito de outras temáticas, fala-se bastante de saúde mental, né? Mas eu acho que é tanto a Fleabag quanto a Rebecca, elas testam muito o nosso limite da nossa tolerância com protagonistas, na minha opinião, assim. É, as duas fazem coisas muito questionáveis, manipuladoras, tipo, coisas que te faz esconder a cabeça na almofada, sabe? De vergonha alheia, fala, meu Deus, amiga, por que você tá fazendo isso, tá ligado? E é aquela coisa, elas são protagonistas, você tá sempre pelo olhar delas, né? Então você tá sempre do lado delas da história, entre aspas, né? E mesmo assim, elas fazem você questionar as ações que elas estão tendo, né? Enfim, eu gosto muito dessa série e fica essa indicação pra quem gosta dessas protagonistas bem difíceis, assim.
O amor é horrível. É horrível, é doloroso, assustador, te faz duvidar de si mesmo, julgar a si mesmo, te distancia das demais pessoas de sua vida, te torna egoísta, te deixa miserável, te deixa obcecado pelo seu cabelo, te torna cruel, faz com que você diga e faça coisas que jamais pensou que faria, é o que todos queremos e é o inferno quando conseguimos. Dá para imaginar porque não queremos passar por isso sozinhos. Me ensinaram que, se nascemos com amor, a vida implica escolher o lugar certo para ele. É preciso coragem para saber o que é certo. E o amor não é para as pessoas fracas. Ser romântico exige muita esperança. Acho que o que querem dizer é que, quando você encontra alguém que você ama, você sente esperança.
Então, e eu queria dizer que nada no século XXI que foi dito sobre amor é tão bonito quanto esse discurso, tá? Shakespeare não poderia ter...
Jamais.
Tá ligado? E resume 100% Fleabag pra mim, assim, porque ele é cruel, e ele é real, e ele é bonito exatamente por isso, né? Ele, tipo, ele é cru pra caralho, né? E amor não é algo que as pessoas fracas fazem mesmo, e a temporada toda reforça isso, né? E a gente, é preciso de coragem pra casar com a madrasta, né? É preciso coragem pra deixar o marido, pra assumir que quer deixar o marido, né? E é preciso muito coragem pro padre assumir que quer ter um interesse amoroso sexual, né? Eu acho que a temporada toda ela é feita de pessoas sendo corajosas e indo contra o que seria mais fácil em termos amorosos, né? O que parece muito cafona eu falando aqui, mas é que a Phoebe faz isso brilhantemente, né?
Pô, nem achei cafona, achei... Máximo, assim, essa humilha...
Obrigada, amiga.
Não, eu me identifico, assim, acho que é isso mesmo. E sem palavras para essa humilha, né? Coisa mais linda esse discurso dele no casório. Reflete muito a trama de Fleabag, reflete um bocado da vida, né? Apesar de que é ficcional, mas não tem como, né, a gente não pensar. E apesar de que ele escolhe Deus, né, tipo, filho da puta, né, tipo, ele não largou as crenças dele, né, ele teve uma coragem até certo ponto que ele conseguiu ir, o que não invalida em nada o que aconteceu, né, pelo menos até onde é permitido a gente enxergar nessa história dos dois, né, mas acho que até se Deus existisse, né, aquelas, até Deus estaria torcendo pra Fleabag aqui, porque, porra, é uma conexão raríssima, né? E no grande momento ali, que, né, eu te amo, mas isso é tchau. Porque tem a música da Alabama Shakes é massa. Mas pra mim a música do final da temporada é Letrux. Não tem jeito. É Cuidado, Paixão da Letrux. Eu sempre assisto com ela na cabeça, assim. É muito essa vibe. Acho Flib maravilhosa por ela ter tido a iniciativa de falar Eu Te Amo primeiro. Né, tipo, ela que falou, e não, e deixa quieto, ainda repete, né, te amo de novo, e tudo, e ainda que o padre responda ao cortante, né, vai passar, que virou uma espécie de mantra pra mim, né, vai passar, é um consolo, né, apesar de ser um corte dele ali, a última fala dele é também te amo, né, então é recíproco, né, e esse Eu Também Te Amo não partiu da Phoebe escritora, partiu de quem? Ninguém menos que...
Andrew Scott insistiu que o personagem dissesse Eu Também Te Amo pra Fleabag no final. E graças a Deus que ele fez.
É. O padre que tá totalmente instável, totalmente abalado, né? Ele dá vários indícios, assim, de voltar atrás, né? As contradições humanas, né? O tempo todo é difícil, né? Ele fala com ela, te vejo domingo brincando, né? Só que não, você tá proibida de voltar na minha igreja, né?
Sim.
E eu fico pensando tanto que é solitário, né? Pra ele também, assim... Essa vida, né? Tipo, receber uma pessoa que é assumidamente ateia na sua igreja e tal. É isso aí. Vamos ver, ou melhor, não vamos ver, né? O quanto que isso vai durar, né? O quanto que essa proibição aí dele vai durar, né?
Ele se vira e vai embora. Ele se foi. Fleabag inala fortemente. Ela olha para o cronômetro digital do ônibus que diz cancelado. Fleabag continua sentada. Depois de um tempo, uma raposa vinda do meio da estrada para e olha para ela. Ela aponta a direção em que o padre caminhou para a raposa, que sai trotando atrás dele. Fleabag continua sentada. Ela abre a bolsa e puxa a estátua e olha para ela, sua mãe dourada, sentada com ela em um ponto de ônibus no meio da noite, só as duas. Ela olha para nós e sugere um sorriso. Ela se levanta, coloca a bolsa no ombro e, segurando a estátua de sua mãe, a câmera se move com ela por alguns passos. Ela para, sentindo que está sendo seguida. Ela olha para nós. Ela sorri levemente, com um aceno quase imperceptível de cabeça. Ela está nos pedindo para não segui-la. A câmera permanece onde está. Quando ela quase sai de vista, ela se vira e nos dá um sorriso e um pequeno aceno. Então ela sai andando pela noite. Adeus.
E no final, ela mostra, quando ela mostra pra gente que roubou a estátua de volta, é aquele alívio que a gente fica, né? Pelo menos esse, de novo aqui lembrando de música, né? Das brigas que ganhei, nenhum troféu como lembrança pra casa eu levei. Patufu Feelings aqui, banda mineira. Mas ela sim, né? Ela tá com o troféu. Né, ela ficou com esse corpo, né? E um insight que o Foucault, né, meu amigo Fernando Mapa, maravilhoso, que dubla o padre que pra gente teve, é que ela coloca a cabeça, né, junto com a estátua, né? Tipo, ela meio que completa esse corpo, assim, com a cabeça dela, assim, né, no gesto que ela tem ali na hora. E agora, querida, o prêmio é seu, né? O corpo é seu, se lida com isso, não devolva e não se desculpe também.
Sim, e a estátua, né, ela é um dos símbolos da série, né, e aqui a gente tem um encerramento lindo de como o que isso significou e o que significa agora, né? E a gente falou bastante da estátua, né? E o roubo da estátua e como isso simbolizava basicamente uma rebeldia, né, da Fleabag. A primeira vez que ela faz isso é claramente uma ideia de gerar um conflito, né, com a madrasta e pra demarcar esse território que ela não aprova a relação dela com o pai dela, né? E, enfim, depois acontece um monte de coisa, tem a tentativa de vender a estátua por meio do Marte, ele acaba dando de presente pra Claire, a estátua vira um prêmio do Woman in Business, né? E a Fleabag resolve devolver no dia do casamento, né? O que eu acho muito simbólico, né? Que eu acho que é uma tentativa de trégua dela, né? Entre ela e a madrasta. Mas daí a gente descobre que a inspiração da estátua em si foi a mãe da Fleabag. E daí ela rouba ela novamente, né? E como essa simbologia se inverte, né? E como isso a gente entende que é uma demonstração do amor dela pela mãe, né? Porque por ser uma peça que remete à mãe, né? Então eu acho que a estátua deixa de ter, nessa situação, uma relação direta, né? Com a madrasta.
Ressignifica, né? Total.
Total. Tem, tipo, começa a ter outra simbologia, né? Naquele momento. E ainda na temática de comparações aqui, eu reli Normal People recentemente pro clube de leitura do Feito por Elas. E a discussão do livro como um todo me surpreendeu bastante. Principalmente de coisas que eu achei que pra minha geração já era estabelecida, mas aparentemente não são. E principalmente essa ideia de definição de uma relação e a importância que isso tem para as pessoas, sabe? E o que foi uma das coisas que me fez gostar muito do livro, porque eu nunca vivi esse tipo de relação amorosa extremamente definida e com protocolos e com coisas pré-estabelecidas. E eu acho que isso não é uma coisa que se resolve os dramas ali propostos, sabe? E a ideia de protocolar uma relação é uma tentativa de você se proteger de algo que não é passível de proteção, na minha opinião, sabe? E o livro retrata isso de uma maneira muito brilhante, na minha opinião, sabe? E aqui em Fleabag a situação é um pouco diferente, né? Principalmente pelo teor proibido da relação, né? Não existe essa ideia de cobrar uma definição do relacionamento, porque ele não deveria existir, né? Pra começo de conversa. Mas a minha principal comparação com Normal People vem da ideia de uma pessoa que é muito importante na sua vida, e na sua vida como um todo, não necessariamente só amorosa, mas uma pessoa que te ajuda a crescer, a superar traumas, etc. Não é necessariamente uma pessoa presente na sua vida o tempo inteiro, né? Não é necessariamente uma pessoa que ficou 100% do seu lado por anos, né? É aquela frase da Celine em Before Sunset, né? Tipo, quando você é jovem, você acha que você vai se conectar com muitas pessoas na vida. E conforme você envelhece, você percebe que isso é muito raro, né? Que isso acontece poucas vezes. E o padre ficou muito menos tempo na vida da Fleabag que o Harry, por exemplo, né? Ele nunca foi namorado dela, eles nunca moraram juntos. Mas foi uma relação infinitamente mais importante pra ela que um namoro real oficial, né? E essas relações do Connell e da Marianne em Normal People e da Fleabag do padre, na minha opinião, escancaram essa falta de controle que a gente, na verdade, tem sobre relacionamentos, sabe? E que essa ideia de você protocolar e de que você dá nomes, na verdade, não muda em nada e não resolve esses dramas.
Nossa,
sabe?
Perfeito, perfeito. Ah, muito bom, chorando aqui. A comparação com Antes do Pôr do Sol, maravilhosa, encaixa demais. E é isso, né? Deleuze fala que são acontecimentos, né? Que a gente tem que encarar como coisas preciosas, né? Que aconteceram e não fantasiar, não tirar do real, né? A importância das coisas que podem, o possível da vida, né? E Fleabag é muito isso, uma coisa que parecia impossível e que se tornou possível, né? Que aconteceu de fato, né? O desejo deles, para falar mais em Deleuze, possibilitou que eles tivessem esse encontro, né?
Sim.
Essa troca ali, né? Esse devir raposa. E a personagem da Fleabag, né? Ela tá nesse processo, assim, que encaixou muito bem nisso, né? Porque teve que se destruir totalmente, né? O processo da primeira temporada, né? Quase se matar, literalmente, ali. Pra começar a pensar nela mesma, né? Se cuidar mais, ser mais independente, conseguir se bancar, cuidar dos negócios. A busca dela passou a não ser mais tão externa, né? No corpo e tudo, na performance, em mostrar, mas mais uma busca pessoal interna, né? Apesar de que aí sim ela conseguiu se abrir mais pra amar outras pessoas também, né?
Sim.
E no final ali, a metáfora, né, do ônibus, não podia falar metáfora proibida pra Deleuze, mas assim,
que o ônibus foi... Você tá toda semana aqui,
toda semana refutando um pouco, tá difícil isso, né, a pessoa não pode ouvir esse programa. É, o ônibus foi cancelado, né? Não passa mais. A série também. Não passa mais. E aquela relação entre os dois também, né? Tipo, eles não vão mais voltar de ônibus, igual aconteceu no piloto, que pega, o personagem pega ônibus. Eles vão ter que andar, eles vão ter que caminhar por caminhos opostos agora, né? Literalmente, cada um vai pro seu lado, não invalida nada que eles viveram, né? Foi um amor, assim, que a gente sabia desde o início que a maior chance é de ser efêmero, né? E não tem essa coisa da salvação também, né? Mesmo que seja um hot priest da vida ligado ao religioso, a salvação nunca tá num cara, num relacionamento que você vai ter, né? Num homem e tudo. Não tem essa coisa de salvação, né? Mas sim, a gente tem o quê? Nosso corpo, a gente tem o nosso aprendizado, né? Sim. Esses erros que fazem os caminhos, que fazem as coisas se movimentar. E que se a gente pudesse, a gente cometeria tudo de novo, né? Esses erros.
Não, total. Total.
Né? Que são importantes pra gente, né? Como ser vivente, né? E convenhamos que também seria uma escolha, é uma puta escolha séria que o padre teria que fazer ali, assim, tipo, é difícil julgar ele também, porque é muito arriscado, eles se conhecem há pouco tempo, né, largar tudo, né, apesar dessa enorme conexão, é complicado, largar toda uma estrutura, né, e aqui ela entende isso, a gente percebe que tem isso, que é aceitar as escolhas das pessoas, né, até quando dá com uma certa serenidade, apesar que doa, tipo, porra, ela tá competindo com Deus, cara, Deus pode como nem existir. Ah,
isso,
mas é um,
tá ligado?
Né, tipo, não é qualquer troca, assim, é um mito muito forte, né, é antigo, é poderoso, né, só dela ter competido com isso, assim, já é uma puta honra, eu acredito, né, e fazer questionar isso no padre, né.
Não, é aquela cena com a psicóloga, né, e o Ana foca por isso, e o Ana foca, tá ligado?
Exatamente. Fala, fora adrenalina, né?
Sim.
É aquilo ali, eu tô tendo alguma coisa que é proibida socialmente, tipo, olha como eu sou foda, eu fiz o cara desviar do caminho dele sagrado, né? Então, assim, eu acho que é mais do que isso, eu acho que não é cínico nesse ponto, assim, mas que tem tudo isso também envolvido nesse desejo, né? Nessa paixão e nesse amor deles. E não muda a estrutura, né? Não vai, ninguém vai sair da vida pra continuar esse amor, igual seria um final feliz ideal de novela.
Sim.
Mas os dois têm um outro background agora do que é amor, né? Do que é uma conexão verdadeira, o que a gente quer pra vida a partir disso, né? É uma perspectiva do que é profundo, né? É entender isso, assim, que é o mais maravilhoso nessa relação. Não é religioso, beleza, não somos religiosos, mas a série pra mim é uma espécie de religião, assim, Fleabag é o caminho, a verdade e a vida. Amém.
Eu amo.
É aquela coisa do poderoso chefão, né, tipo, tem gente que fala que as respostas estão todas lá, pra mim as respostas estão em Fleabag.
Nossa, total, total.
Não é? E a gente fica desolado aqui, mas também tem uma certa esperança, né? Eu sinto, assim, uma esperança na gente mesmo, na humanidade, de alguma forma, né? No amor, né? Tem a letra da música do Alabama Shakes também, né? E a última olhada que ela dá pra câmera, né? Pra gente, que somos os amigos imaginários e virtuais dela, ela deixa a gente com uma confiança, assim, de que ela realmente vai ficar bem ali. Que ela pode ir, que a gente pode deixar ela aí, né? Tipo, é triste, mas tem um certo conforto em todo esse processo que ela viveu, né? Só dela ter conseguido, de ter sido possível tudo isso, né? E a câmera também é uma espécie de confirmação de afeto, né? E de atenção. E quando ela se sente amada, finalmente, né? Por ela mesma, pela família, pelo padre, mais ou menos nessa ordem, aí ela pode se despedir da gente, né? Ela consegue seguir mais independente sozinha, né?
É, e aqui a gente encerra um dos símbolos da série, né, de maneira genial também, que é a quebra da quarta parede. E eu acredito que a Phoebe construiu toda essa temporada pra esse encerramento, assim, que ela sabia que a gente, né, ia se afastar dela. Isso é baseado em vozes da minha cabeça, tá, gente? Eu nunca li ela falando exatamente isso. Mas eu já vi ela falando nesse sentido de que ela existe um formato, né, do porquê da quebra da quarta parede no primeira temporada, e existe a revelação, tudo. E daí ela escreveu a segunda pensando que ela teve uma ideia de como usar de outra maneira, né, esse formato. E a leitura que eu faço aqui é que a existência da quebra da quarta parede era um escape pra Fleabag, né, pra ela viver sem conviver com ela mesma, né, basicamente essa performance que ela fazia pra existir. E na primeira temporada ela oculta um lado dela da gente, né, na tentativa de não conviver com esse lado que ela não suporta, né, de ela não se aceitar por completa, né, de coisas que ela fez. E na segunda, ela deixa alguém coexistir com esse lado dela, né? Ela deixa alguém conhecer esse lado dela, de certa maneira. Ela deixa alguém ver ela por completo. Ela se abre pra isso. É o que a Claire lá disse no primeiro episódio, né? It's about opening yourself to the people who want to love you. É de estar aberto para as pessoas que querem te amar, né? E aqui no final a gente, né, não tem mais essa função, né? Não existe mais essa necessidade. E eu gosto de pensar que a gente apareceu quando a Boo morre,
brotou.
Né? A gente brotou quando a Boo morreu. E a gente desapareceu depois que ela viveu o luto, né? Depois da aceitação desse luto, né? Na minha visão, ela meio que vive todos esses estágios do luto com a gente. Se você for ver, a gente tá nos dois últimos estágios, né? A primeira temporada seria a depressão. E a segunda acaba, né, com a aceitação, né? Ah, e ainda falando dos ecos que a série tem, ela termina a série chorando, né? Assim como termina a primeira temporada chorando, né?
É, crying all the time, né? Real, real. Mas sim. Assim, eu acho que agora é diferente, né? Tem isso, tem essa rima, assim. Mas eu vejo esse final meio que como a Julieta Massina em Noite de Cabiria, do Fellini. Porque, tipo, ela chora. Ela
ah,
tá.
Ai, gente, esse filme maravilhoso.
É muito bom. Pra mim é o melhor do Fellini. E a Julieta, ela
nossa,
olha pra
mim
câmera.
Também. Eu não vi, né, todos, rapidinho. Mas pra mim é o melhor dele. Nossa.
Eu vi todos. Aquela. Sim. Ele realmente é o melhor, assim. Ela olha pra nossa. Gente e ela tá.
Exatamente, tem a quebra da quarta parede ali. É verdade.
E ela perdeu, cara. Tipo, sim. Fudeu, assim. Ela tá num momento terrível, assim. Só que ela dá um sorriso, ela dá um meio sorriso ali. Então, assim, tem uma esperança, sabe? Não sim. Acabou ainda. Tipo, ela continua caminhando. Ela, inclusive, acho que junto com uma galera, né? Tem uma procissão passando, assim. Então, me lembra um bocado essa vibe, né? Do desolamento, mas da esperança, da continuidade, né? Da vida. E falando em esperança, eu tô relutando até o último momento aqui de falar, de contar isso aqui pra vocês, esse momento fanfic, mas é a vontade
momento
de não...
fanfic.
A partir daqui é viagem, tá, gente? Tipo, não me interpretem mal, acho que é um final perfeito, maravilhoso, tinha que ser dessa forma mesmo, ainda que difícil de lidar, mas pra gente continuar vivendo, assim, né? Já foi um ano difícil, né? Inclusive, obrigada, Fleabag, por elas, Rosana, Isabel, feito por elas, por isso que foi uma grande linha de fuga aqui pra mim, esse programa, poder falar dessa série, me salvou esse ano.
Ai, com certeza, top 1 2020.
Nossa, foi bom demais, gente, dividir, foi uma terapia, porque eu não fiz isso aqui pra mim, gente, então obrigado mesmo. E a gente quer, né, vamos ser honestos, a gente quer acreditar que não acabou ali a história, né, então, aí eu achei um artigo na revista Vulture, com teorias da conspiração aqui, que eu traduzi, e aí eu vou contar pra vocês aqui, mas fica a título de fanfic, tá, gente? Porque o autor da pessoa que escreveu esse, da menina que escreveu esse artigo da Vulture, ele é tipo um pastor, ele é alguma pessoa ligada à religião. E aí, segundo ele, abre aspas, mas é claro que eles acabam juntos, gente, a raposa vai atrás do padre na rua. E aí ele explica que a raposa é um símbolo do desejo sexual, seria um substituto para os sentimentos conflitantes do padre sobre o seu celibato e o amor dele pela Fleabag. As raposas continuarão a persegui-lo até que ele resolva isso e se permita estar com as pessoas, com a pessoa que ele realmente ama, né? Isso foi o que o cara da igreja falou, sei, o pai da menina. Eu fiquei tipo... Falei, tipo, caralho, a raposa
chocada.
Vai atrás dele. Exas, e aí, mas a gente só não tá vendo, mas assim, eles vão ficar juntos, né? Emoji de grito. E aí a gente começa a viajar em outras coisas, né? Tipo, vocês lembram lá no episódio que eu comentei da raposa um pouquinho com vocês? Que eles estão conversando na igreja, estão lá tomando gentis. E aí ele fala, né? Ah, eu vim esse mundo pra amar as pessoas como um padre. Aí ela, pode ser de três, não, dois e tal. Então, tipo,
like
two,
a father,
then.
Né?
É like a father, não, dois. Então, eles meio que concordam que eles vão ter dois filhos ali, entendeu? Tipo, tem margem pra gente... He agreed, daí me dá um papito suplo aqui falando inglês. Children, tipo, tem uma leitura aqui de que, sacou? Com ela ele poderia largar tudo e constituir família. Não que eu seja a pessoa a favor de largar tudo e constituir família, mas em caso de feedback, meu filho, porra, se ela virar religiosa, pra mim tá valendo, entendeu? O negócio é...
Eu fiquei louca das ideias quando você me contou isso, na moral. Eu não quero de jeito nenhum a Fleabag grávida. Eu quero deixar clara a minha posição nesse podcast. A gente já viveu isso em Gilmore Girls e já foi horrível, entendeu? Eu não quero viver isso com outra série da minha vida.
É, eu entendo, assim, eu entendo esse pânico da gravidez mais do que ninguém, assim, muito que elas no cu dos outros é refresco, né? Tipo, eu achando lindo lá, mas se fosse comigo, eu, porra, tô grávida, ia ser um trauma.
Nossa, o caos.
Então, assim, realmente é complicado, né? Mas, assim, tem isso também de que eu não falei sobre o artigo, né, que esse cara falou que a religião católica não se acredita em contracepção, né? Tem toda uma resistência. Sim. A isso. E aí, naquela noite que eles passaram junto, aí que podia ter acontecido, né? Esse...
Stefania, não tem...
Esse plot
não
twist
aí. Não tem um bebê
Não, mas não, vamos pensando, vamos torcer pelo melhor. Acho que eles sim, eles se preveniram. É, ele já tava fazendo uma coisa totalmente contra os preceitos dele,
exatamente,
né? Então, assim,
mano, ele já tava totalmente fora da lei ali, tá ligado? Mas não acontece uma merda dessa, sabe?
Porra, o que custa usar a parada, né? Então tá tudo bem, então, ninguém saiu grávida desse episódio.
Se a Fleabag tomava pílula, por exemplo.
É, pode ser que ela usa DIU, sabe lá.
Pode ser que ela tinha o DIU, etc. Aquelas injeções têm 1 milhão de método contraceptivo pra mulher, tá ligado? Então pode ser que isso não é.
Mas pode ser
que
tenham 2 filhos no futuro. Aquelas, né? Eu avisei que seria um momento fanfic, gente. Eu quero dar esperança pro Natal de vocês. Então, não me julguem.
Ai, gente.
E será que acabou mesmo a série, né? É uma coisa que todo mundo, que muita gente fica mal, inclusive, né? A gente destrói muitas vidas indicando Fleabag, que a pessoa fica assim, não, mas e a terceira temporada, eu fiz? É aquilo
ali. Já,
né? já Elvis, né? Não tem jeito. E fechou lindamente, fechou no auge, né? Mas mesmo assim, a Phoebe disse pro site Deadline que ela tem uma fantasia, ela tem um fetiche aí de voltar com o Fleabag quando ela tiver 50 anos. E aí, se ainda tiver mundo, né, em 2035, se a gente ainda tiver aqui pra ver também esse retorno lá de Twin Peaks, né, tipo Laura Palmer falando te vejo daqui a 25 anos. Quem sabe, né, aí não tem um retorno aí de Fleabag família, né, que ela destruiu, né, do padre. Constituiu família e destruiu a vida do padre. Vamos ver, se tiver esse retorno aí, a gente volta também com Fleabag por elas, né? Eu prometo pra vocês. Mas até lá a gente tem muita pulga atrás da orelha pra coçar. E não tô acreditando que vocês estão me despedindo, mas é isso, pessoal. Por enquanto, é só o Fox. É isso. Vai passar.
Ai, meu Deus. O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Comentem no nosso site, feitoporelas.com.br, no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br, ou no nosso Twitter, Instagram ou Facebook do Feito por Elas. Ai, gente, não tem episódio depois. Valeu, gente. Tchau, tchau.
É, gente, por favor, mandem alguns biscoitos aí que sobraram no pacote pra gente, que queremos saber o que vocês acharam. E valeu demais pela audiência, pela paciência. E é isso, beijo. Vai passar. Ai, ai. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris.
Produção, edição e arte da capa, Isabel Wittmann.
Vozes adicionais, Isabel Wittmann e Fernando Mapa.
Locução da vinheta, Débora Garcia.